Paz, Senhor, irmãos, vamos então fazer a leitura primeiro em Gênesis, capítulo 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Agora vamos ler Tiago. Tiago 2, versículo 14 a 26. Desculpa, sim. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demónios creem e estremecem. O insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raab, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Vamos orar.
Father God, we ask that you would send us your Holy Spirit so that we might worship you in spirit and in truth.
Senhor, nós te pedimos que ponhas o teu Espírito aqui, Senhor Jesus, para que a gente possa louvar-te em espírito e em verdade.
Give us ears to hear your word this day and hearts that will respond.
Dá-nos ouvidos para a gente conseguir ouvir a tua palavra, Senhor, hoje, e coração aberto para que a gente possa responder.
May we be not only hearers of the word, but also doers.
Que a gente possa ser não somente pessoas que escutam a tua palavra, mas que a gente também possa fazer o que a tua palavra nos manda.
This we pray in Jesus' name. Amen.
Em tudo isso a gente pede a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The story of Abraham fills 14 chapters in the Bible.
A história de Abraão, ela acaba estando em 14 capítulos na Bíblia.
From Genesis chapter 12, where God calls Abraham to leave his father's house and to travel to a land that he would show him.
Em Gênesis capítulo 12, onde Deus o chama para deixar a casa do seu pai e viajar para uma terra que Deus lhe mostraria.
Until Genesis chapter 25, where we see Abraham die in his old age.
Até Gênesis capítulo 25, onde a gente vê que Abraão morreu em sua velhice.
His sons, Isaac and Ishmael, bury him at the caves of Machpelah, which Abraham had bought as a tomb for his wife.
Seus filhos, Isaac e Ismael, o sepultam na caverna de Machpelah, que Abraão comprou como túmulo para a sua esposa, Sara.
The story of Abraham is rich and it is complex.
A própria história de Abraão, ela é longa e bem rica e complexa.
He lived 175 years, but Abraham is connected with all of salvation history.
Ele viveu 175 anos, mas Abraão está conectado com toda a história de salvação.
Notice these things.
Quero que vocês observem estas coisas.
First, the Bible is the history of the family of Abraham. It is the history of Abraham's ancestors and it is the history of Abraham's descendants.
Então, em primeiro lugar, a história da família de Abraão, ela é uma história ancestral de Abraão e é a história dos descendentes de Abraão.
Second, all of the authors of the books of the Bible are descendants of Abraham.
Em segundo lugar, todos os autores e de todos os livros da Bíblia são descendentes de Abraão.
Third, God makes promises to Abraham, and those promises are not only for Abraham, they're also for his descendants.
Em terceiro lugar, Deus faz promessas a Abraão, e essas promessas não são só apenas para Abraão, mas também para os seus descendentes.
Fourth, as Christians, we are defined by our relationship to Abraham.
Em quarto lugar, como cristãos, nós somos definidos pelo nosso ou por nosso relacionamento com Abraão.
Paul tells the Gentiles who follow Jesus that they are grafted into the family of Abraham as adopted sons and daughters of Abraham. We inherit the promises that were made to Abraham.
Paulo diz aos gentios que seguem Jesus que eles são insertados a uma parte da família de Abraão, como filhos e filhas adotivos de Abraão. Nós herdamos as promessas que Deus fez a Abraão.
Fifth, God himself is defined by his relationship to Abraham. Many times in the Bible, when God names himself, when God identifies who he is, he says, I am the God of Abraham.
Em quinto lugar, o próprio Deus é definido por seu relacionamento com Abraão. Muitas vezes na Bíblia, quando Deus se autodomina ou quando ele se identifica, ele diz, eu sou o Deus de Abraão.
Six, Jesus defines himself by his relationship with Abraham. The first verse in the first gospel reads this way, the book of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.
Em sexto lugar, o próprio Jesus é definido por seu relacionamento com Abraão. O primeiro versículo do primeiro evangelho diz, livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
We call him Father Abraham. The Ab in Abraham means father.
Nós também chamamos ele de pai Abraão. A própria parte onde fala Ab é Abba, pai. Tem a definição de pai.
Yes, Abraham was the biological ancestor of many people, and some people might think that they are special because they have Abraham as an ancestor.
Então sim, Abraão é um ancestral biológico de muitas pessoas e algumas pessoas podem pensar que são especiais por terem Abraão como alguém ancestral dele.
But remember what John the Baptizer said to the Pharisees. Do not assume that you can say to yourself, we have Abraham as our father, for I tell you that God is able from these stones to raise up children to Abraham.
Mas lembrem-se também daquilo que João Batista falou para os fariseus. Não pensem que podem dizer a si mesmo, temos Abraão como nosso pai, pois eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus não pode suscitar filhos de Abraão.
In other words, God's chosen people are not the physical descendants of Abraham, but rather his spiritual descendants.
Então, utilizando isso por outras palavras, é que as pessoas escolhidas por Deus não são a pessoas que vêm fisicamente de Abraão, mas pessoas que vêm espiritualmente de Abraão.
What do I mean by spiritual descendants of Abraham? I mean anyone who believes and trusts and places his faith in God.
Então, o que é que eu quero dizer quando eu falo pessoas que vêm espiritualmente de Abraão, descendentes espirituais de Abraão? Quer dizer que qualquer pessoa que crê, que confia, que deposita a sua fé em Deus como ele.
Abraham is famous not because he had many children. Abraham is famous because he had faith. He is our father in the faith.
Então, Abraão, ele é famoso não porque ele teve vários filhos, mas porque ele colocou a sua fé no nosso pai.
Sometimes a verse in the Old Testament is quoted in the New Testament, and that marks that verse as having special importance.
Então, de vez em quando, o versículo do Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, e isso marca esse versículo como tendo importância especial.
In James 2:23 we read Abraham believed God and it was counted to him as righteousness.
Então, por exemplo, em Tiago 2:23 nós lemos que Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça, ou contado como justiça.
James is quoting Genesis 15:6, but that verse is also quoted by the apostle Paul in Romans and in Galatians.
Então, Tiago, ele aí está citando o que está escrito em Gênesis 15:6, mas esse versículo também é citado pelo próprio apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Gálatas.
Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. The Bible repeats that phrase 4 times in the Old Testament and in the New Testament.
Abraão, ele creu em Deus, e isso foi contado para ele como justiça, ou imputado para ele como justiça. A Bíblia repete essa frase em 4 lugares diferentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
We read that phrase in verses written by Moses, by the Apostle Paul, and also by James, the brother of Jesus.
Agora, estes versículos nós conseguimos ler isso tanto escrito por Moisés, pelo apóstolo Paulo e até mesmo por Tiago, o próprio irmão de Jesus.
Abraham believed God. That is why he is central to the entire history of salvation.
Então, Abraão, ele creu em Deus. E é por isso é que ele é famoso. Por isso é que ele é algo central em toda a história de salvação.
When we say that we are sons and daughters of Abraham, we are saying that we too have believed in God, and that because we believe in God, God counts us to be righteous.
Então, quando dizemos que somos filhos e filhas de Abraão, estamos dizendo que nós também cremos em Deus e que porque cremos em Deus, nós também somos contados como sendo justificados ou imputados como justificados.
That's what we mean when we say that we are saved by faith. By faith in God, God credits to us a righteousness that is not our own.
E é isso que queremos dizer quando afirmamos que somos salvos pela fé. Pela fé em Deus, Deus nos acredita como justiça que não é nossa.
It is the perfect righteousness of Christ. Abraham, of course, was a sinner, but he believed in God, and so God credited to Abraham a righteousness that was not his own. We call this imputed righteousness.
É a perfeita justiça de Cristo. Abraão, é claro, era um pecador como todos nós, mas ele creu em Deus. E isso, Deus acreditou, deu um crédito a Abraão como justiça que não era sua, que não pertencia a ele. E nós chamamos isso de justiça imputada.
Think of it this way. Jesus takes the final examination and he scores a perfect score. He makes no mistakes, he gets everything right. His final test score is 100. He receives a straight A on his report card.
Então pense desta forma, Jesus faz a prova final e tira a nota máxima. Ele não comete erro nenhum, ele acerta tudo e a sua nota no próprio boletim é nota final em 100. E ele recebe então a sua nota final.
And because of our faith in Jesus, God writes that perfect grade of Jesus on our report card.
E por causa da nossa fé em Jesus, Deus acaba escrevendo essa nota máxima, esse 100 que Ele tirou no boletim, na nossa vida.
By faith, the perfect grade of Jesus is imputed to us. That's what we mean when we say we are counted righteous because of our faith in Jesus. It is an imputed righteousness. It is not a righteousness that we earned ourselves, but a righteousness that has been given to us as a gift.
Então, por fé, a nota máxima de Jesus nos é imputada. Isso que queremos dizer é: somos considerados justos por causa da nossa fé em Jesus. É uma justiça imputada. É algo que não é uma justiça que conquistamos, mas é uma justiça que nos é dada como um presente.
So Abraham is famous not because he had so many children. Other men had more children.
Então Abraão ele é famoso, mas não por causa dele ter tantas crianças, porque teve outros homens, outras pessoas também tiveram muitas crianças.
Abraham is famous because he believed in God. Abraham is the father of the faithful.
Abraão ele é famoso porque ele acreditava em Deus, ele cria em Deus. Abraão ele é famoso por ser o pai dos fiéis.
The Bible says repeatedly Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. So what does the faith of Abraham look like?
Então a Bíblia nos fala repetidamente que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, foi contado como justiça. Então como é que é a fé de Abraão?
Hebrews chapter 11 is often called the faith chapter.
Então, a Hebreus capítulo 11 normalmente é considerado como o capítulo de fé.
It presents a hall of fame of the heroes of the faith, Noah and Abraham and Moses and others, and it begins with this verse: Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Então, o próprio capítulo 11, Hebreus 11, ele apresenta os heróis da fé para a gente, como Noé, Abraão, Moisés e outros. E começa com o versículo onde, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
In Hebrews chapter 11, we read three short scenes from the life of Abraham.
Em Hebreus capítulo 11, lemos três cenas curtas da vida de Abraão. Cada cena começa com a frase pela fé de Abraão.
Each scene begins with the phrase by faith Abraham, and then we immediately hear what Abraham does. In other words, each scene begins with faith, but it ends with action. Abraham's action is what shows Abraham's faith.
Então, cada cena começa com a frase pela fé de Abraão. E então, imediatamente, ouvimos também o que Abraão faz, a ação de Abraão. Em outras palavras, cada cena começa com fé, mas termina com ação. A ação de Abraão é o que nos mostra a fé de Abraão.
Here's what Hebrews 11 says about the faith of Abraham.
Então, vamos ver o que Hebreus 11 fala acerca da fé de Abraão.
Verse 8, by faith Abraham obeyed when he was called to go to a place that he was to receive as an inheritance, and Abraham went out not knowing where he was going.
Então, Hebreus 11, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo.
God spoke to Abraham and told him to leave his father's house and to travel to a country that he had never seen. Abraham believes God and then Abraham obeys God.
Então, Deus falou com Abraão e falou para Abraão sair da casa do seu pai e ir para uma terra que ele não conhecia e ele seguiu a Deus, seguiu a palavra que Deus falou com ele e foi.
Verses 9 and 10. By faith, Abraham went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God.
Então, no versículo 9 de capítulo 11 de Hebreus fala, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador é Deus.
Abraham believes God, and so Abraham goes to the land of promise.
Então, de novo, Abraão creu em Deus, e então Abraão vai para a terra que é prometida.
Verses 17 and 18. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it is said, through Isaac shall your offspring be named.
Então, depois, em versículo 17, em Hebreus 11, fala: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada.
That's okay. Abraham believes God, and so Abraham offers up his son.
Então, de novo, Abraão creu em Deus, e por causa disso é que ele também foi oferecer o seu filho a Deus.
We often think of belief as something that lives in our head.
Então, muitas vezes a gente acredita que crer é algo que acaba somente vivendo na nossa mente.
We often think of faith as something that we have in our hearts.
Muitas vezes a gente acredita que fé é algo que a gente tem nos nossos corações.
But in Hebrews 11, Abraham's faith is seen by what he does with his body.
Mas nós vimos que em Hebreus 11, a fé é algo que é visto pelo aquilo que próprio Abraão faz com o seu corpo, com a ação.
God speaks and Abraham believes. How do we know that Abraham believes? Because he obeys. How does he obey? He obeys with his feet by walking more than 1,000 miles. He obeys with his hand by lifting a knife to kill his son.
Então, de novo, Deus fala com Abraão. Abraão crê e ele faz. Deus fala com Abraão para ir e Abraão caminha mais do que 1,000 passos e confia em Deus. Deus fala para Abraão entregar o seu filho. Abraão pega numa espada para então matar o seu filho ou sacrificar o seu filho. Deus fala, Abraão manda.
Now, suppose God spoke to Abraham, and Abraham believed God, but Abraham didn't obey God. What then?
Agora, suponha que Deus falasse com Abraão, e Abraão ia crer em Deus, mas Abraão não iria obedecer a Deus. O que será que iria acontecer?
Suppose God spoke to Abraham and Abraham believed that this was truly God, but Abraham chose not to do what God said. What then? What could we say about this Abraham?
Vamos supor que Deus falasse com Abraão e Abraão cresce verdadeiramente em Deus e Deus estava dizendo a verdade, mas Abraão optasse por não fazer o que Deus ordenou. O que aconteceria então? O que podemos dizer acerca disso em termos de Abraão?
Well, Abraham wouldn't be an atheist. He believes in God, but his faith would not produce the things of God.
Então nós não podemos considerar Abraão como um ateu, pois Abraão acreditava em Deus, mas a sua fé não iria produzir as coisas de Deus.
Only by obeying God, only by doing the things that God says, would Abraham receive the promises of God.
Então, somente obedecendo a Deus, somente fazendo aquilo que Deus estava falando com ele, Abraão iria receber as promessas de Deus.
If Abraham believed in God, but didn't obey God, he would be an example of what James calls faith without works.
Então, se Abraão iria crer em Deus, mas não iria obedecer a Deus, ele seria um exemplo como Tiago fala. Ele iria ser alguém que a fé por si só, se não tiver obras, é morta, pois ele não iria fazer obras.
He believes, but he doesn't do. In James 2:17, we read, faith by itself, if it does not have works, is dead.
Então, ele iria crer, mas não ia praticar. E como fala em Tiago 2:17, a fé por si só, se não tiver obras, é morta.
So, maybe we can say that there are two kinds of faith, living faith and dead faith.
Então, se calhar, nós podemos considerar que existem dois tipos de fé, uma fé viva e uma fé morta.
The individual who believes that there is a God but doesn't obey God, well, we would say that he has faith, but it would be a dead faith.
Então, por exemplo, a pessoa que crê em Deus, que crê que Deus existe, mas não obedece a Deus, poderíamos dizer que ele tem fé, mas seria uma fé morta.
And his dead faith would do him no good. Living faith, however, believes in God and then does what it is that what God commands. Living faith is faith in action. In verse 22, James says, "You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works."
Então, uma fé morta não iria fazer nada para essa pessoa que tem a fé morta. Agora, a fé viva, no entanto, ela já crê em Deus e faz o que Deus ordena. Fé viva é fé em ação, igual como fala em Tiago, no versículo 22. Veja que a fé estava ativa juntamente com as suas obras e a fé foi completada pelas suas obras.
Faith by itself is a good start. It is better to believe in God than to not believe. But even the demons have that kind of faith, and it does them no good.
Então, a fé por si só, ela é algo bom, é um bom começo. É melhor acreditar em Deus do que não acreditar. Mas até os próprios demônios também creem em Deus. Isso não lhes faz bem algum. A crença e a fé precisam se tornar ativas.
Faith needs to become active, and faith is only completed in the works that it produces in our lives. Faith not joined with works is dead faith, and dead faith does not produce righteousness.
A fé só se completa nas obras que produzem nossas vidas. Fé não unida é fé morta. Se a gente não unir com a ação a nossa fé, ela acaba sendo uma fé morta. A fé morta não produz justiça.
As Protestants, we emphasize that we are saved by faith alone, not faith plus our works. As Protestants, we reject something called faith, called works righteousness.
Como protestantes, nós enfatizamos que somos salvos somente pela fé, não pela fé mais nossas obras. Como protestantes, rejeitamos algo que chamamos de justiça pelas obras.
Works righteousness is the idea that if we do enough good things, God will approve of us and will reward us. Works righteousness is the idea that we can earn our way into heaven.
Então, justiça pelas obras, ela é uma ideia que se fizermos coisas boas suficientes, Deus o provará que a gente possa ser recompensados. A justiça pelas obras é uma ideia onde nós podemos ganhar o caminho para o céu pelas nossas próprias obras.
There are two different problems with works righteousness.
Então, existe dois problemas diferentes com a justiça pelas obras.
The first problem is that none of us are righteous enough to earn our way to heaven.
Então, o primeiro problema é que nenhum de nós somos justificados ou justos suficientes para que a gente possa ganhar o nosso caminho até o céu.
The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. So if we try to get to heaven by living a good life, then all of us are doomed. None of us lives up to God's standard.
A própria Bíblia fala, todos pecaram e carecem ou perdem a própria glória de Deus, em Romanos 3:23. Portanto, se tentarmos chegar ao céu vivendo uma boa vida, todos nós estamos condenados.
The second problem is this: God does not want good works if they are separated from faith.
Agora, o segundo problema com isso é que Deus não quer boas ações se nós estivermos separados pela fé.
We talked earlier about the possibility of believing in God without doing works, but imagine the opposite case. What if someone who does not believe in God, what if someone who's an atheist does a lot of good works? Would God be pleased with that?
Agora falamos anteriormente acerca da possibilidade de crer em Deus sem praticar boas obras. E isso é um fenómeno muito comum, mas agora imagina o caso oposto. E se alguém não acreditar em Deus, se alguém for ateu, mas pratica ou faz boas obras, será que Deus se agrada a isso? Deus diria algo bom acerca disso?
Would God say to an atheist, "You lived a very good life, therefore I will reward you and invite you to live with me in eternity"?
Será que Deus iria falar para um ateu, alguém que não crer nele, falar: bem, você viveu uma vida muito boa, portanto, seja bem-vindo. Eu vou convidar você para viver a eternidade comigo.
I know a woman who is an atheist and she believes that she lives a very good life.
Eu conheço uma mulher que ela é ateu, mas ela acredita que ela tem uma vida muito boa.
In fact, she donated one of her kidneys to a woman that she barely knew, and she called me up to tell me about this good deed that she had performed because she wanted me to know how good she is.
Ela é uma pessoa tão boa que ela até doou um rim dela para uma pessoa que ela quase que não conhecia. E ela depois me ligou para poder me contar dessa boa ação que ela fez, pois ela queria que eu lhe falasse o quão boa pessoa ela é.
Will this woman, because she is good, be invited to spend eternity with God who she denies?
Essa mulher, será que ela será convidada para viver a eternidade dela com Deus só por ela fazer boas ações?
Is God pleased with this woman and her good deeds?
Deus se agrada nessa mulher só por as ações boas que ela tem feito, por mais que ela não crê nele?
Of course not. The Bible says, without faith, it is impossible to please God.
É claro que não. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
So we are correct to reject works righteousness. We will never be good enough to earn a ticket to heaven. And if we do good deeds without faith in God, God is not pleased with those good deeds.
Agora, nós estamos certos em rejeitar a justiça pelas obras. Nunca seremos bons o suficiente para ganhar uma passagem para o céu. E se fizermos boas ações sem fé em Deus, Deus não se agrada.
The letter of James distinguishes two kinds of faith, two kinds of belief. There is the kind of belief that does not obey God's command to do good works. James calls that dead faith. This kind of belief is common. It is the kind of belief that even demons have. I'm sorry, that's okay.
A própria carta de Tiago distingue dois tipos de fé, dois tipos de crença. Há o tipo de crença que não obedece ao mandamento de Deus de fazer boas obras. Tiago chama isso de fé morta. Esse tipo de crença é comum, é o tipo de crença que os demônios têm.
And then there's another kind of faith, a faith that does produce works, a faith that obeys God. This is a living faith, and living faith will save us.
E depois há um outro tipo de fé, uma fé que produz obras, uma fé que obedece a Deus. E essa fé é a fé viva. A fé viva nos salvará.
Living faith produces work and fruit in our lives, but we have to remember that we are not saved by those works. The works are good. We should desire to have a life full of good works produced by faith, but we must always remember that it is the living faith, not the works, that saves us.
Então, a fé viva, ela produz obras e frutos em nossas vidas, mas nós precisamos de lembrar que não somos salvos por essas obras. Essas obras são boas, devemos desejar ter uma vida cheia de boas obras produzidas pela fé, mas devemos sempre lembrar que é a fé viva, não as obras produzidas pela fé viva, que nos salva.
By living faith, we are united to Christ, and it is union with Christ that guarantees us eternal life.
Por essa fé viva, somos unidos a Cristo, e é a união com Cristo que nos garante a nossa vida eterna.
So why is James, the brother of Jesus, writing these things about faith to the church? Remember, his audience is the visible church. James is not writing to pagans. He's writing to members of the church. Why is James warning us about dead faith?
Então, por que será que Tiago, irmão de Jesus, está escrevendo essas coisas sobre fé para a igreja? Vamos lembrar que Tiago, as pessoas para quem ele estava escrevendo eram pessoas que já tinham, já conheciam Deus. Ele estava escrevendo para membros da igreja. Porque Tiago está nos alertando sobre a fé morta.
because there are some people who were part of the visible church, but who do not yet have living faith, saving faith. Yes, they believe in God. Yes, they believe that Jesus is the Son of God, but their faith is without fruit. Their faith is not producing works.
Porque há algumas pessoas que fazem parte da igreja visível ou física, mas que ainda não têm uma fé viva, uma fé salvadora. Mas elas creem em Deus, sim, mas elas creem também em Jesus como filho de Deus, mas a fé delas, por alguma razão, não dá fruto. A fé delas não produz obras.
If you believe in God, but are not seeing good works in your life, this may be a sign to you that you do not yet have saving faith, living faith.
Agora, se você crê em Deus, mas não vê boas obras apropriadas em sua vida, se você não está produzindo fruto, isso pode ser um sinal de que você ainda não tem uma fé salvadora ou uma fé viva.
So, if that's you, what should you do?
Então, se isso for você, o que será que você pode fazer?
The first thing is to remember that living faith is a gift from God. You cannot create living faith in yourself. You can't force yourself to have living faith. It is a gift.
Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a fé viva é um presente de Deus. Você não pode criar uma fé viva sozinha. Você não pode se esforçar para ter uma fé viva. É um presente que Deus lhe dá. É um presente que Deus lhe dá.
That's okay. But it is a gift that you can ask for. One of my favorite prayers in the Bible appears in Mark 9:24. A man has come to Jesus, asked him to heal his son, and he says to Jesus, "Lord, I believe, but help my unbelief."
Então, mas é algo que você pode pedir a Deus. Se a sua fé não for uma fé viva, lembre que é um presente de Deus e é algo que você pode pedir a Deus para lhe dar. É uma fé viva. Um dos meus versículos preferidos é Marcos 9:24, onde um homem veio a Jesus e pediu a ele: "Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade."
If you do not yet see a living faith in your life, you can ask God to give that to you, and that is a prayer that God will answer.
Se você não vê uma fé viva em sua vida, pode pedir a Deus que conceda a você, e isso é uma oração que Deus responderá.
Let us pray now. Father God, we ask that you would give us a living faith.
Vamos então orar. Deus, nós te pedimos que nos possas dar uma fé viva.
We ask that we would not only believe in you, but that we would believe in you and also obey you.
Deus, nós te pedimos que a gente não somente crê em ti, mas que a gente crê em ti e te obedeça.
And we pray that for our own salvation, but we pray it for your glory.
E nós pedimos isso pela nossa própria salvação e pela tua glória.
And we pray this in Jesus' name.
E pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.